Sim, da Universidade de Queens em Kingston. No quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet, pode-nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia, até às 8 horas, Eduardo e Florbela Pereira. E antes das notícias, a Florbela vai-nos trazer o boletim meteorológico com previsão do tempo até à próxima quarta-feira.
Sim, hoje um dia misto de sol e nuvens nubladas e chuveiros, sendo uma temperatura de 21 graus Celsius durante o dia e 11 graus Celsius pela noite. Segunda-feira, um dia iluminado de sol e calor, sendo uma temperatura durante o dia de 23 graus Celsius e 13 graus Celsius pela noite. Terça-feira, um dia de céus escuros, sendo uma temperatura de 26 graus Celsius durante o dia e 18 graus Celsius pela noite, com alguns chuveiros. Quarta-feira, mais um dia nublado, acompanhado por chuvas leves durante o dia, sendo uma temperatura de 23 graus Celsius e 14 Celsius pela noite.
Muito bem, Florbela, depois dessa informação, vamos então às notícias de Portugal e do mundo. Em Portugal, os incêndios rurais consumiram este ano, até hoje, mais de 172 mil hectares, 32 mil entre sábado e domingo, ultrapassando a área ardida de todo o ano de 2024, segundo dados provisórios da ICNF. De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, entre 1 de janeiro e 17 de agosto arderam 172 hectares, valor que ultrapassa a área ardida em todo o ano de 2024, que foi de 136.422 hectares. Entre sábado e domingo foram consumidos 32.963 hectares, isto em Portugal, hein? O presidente brasileiro Lula da Silva afirma em mensagem para Trump que prefere plantar comida e não ódio. O presidente brasileiro Lula da Silva afirmou preferir plantar comida a ódio e violência numa mensagem dirigida a Donald Trump, que acusa de se recusar a dialogar com o Brasil sobre as sanções tarifárias. Estou a plantar comida e não violência e ódio, afirmou o presidente do Brasil num vídeo publicado nas redes sociais em que se mostra a cultivar uma muda de uva nos jardins do Palácio da Alvorada, a residência oficial da presidência. Putin concordou com garantias de segurança inspiradas no Pacto da Defesa da NATO. O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Yokov, disse que Putin concordou na cimeira com Donald Trump que sejam dadas à Ucrânia garantias de segurança semelhantes ao mandato de defesa coletiva da NATO. Conseguimos obter a seguinte concessão, que os Estados Unidos poderiam oferecer proteção semelhante à do artigo 5, que é uma das verdadeiras razões pelas quais a Ucrânia quer entrar na NATO, disse Steve Yokov no programa State of the Union. Foi a primeira vez que ouvimos os russos concordar com isso. Funcionários públicos do Ontário devem retomar trabalho presencial em janeiro, anuncia o governo. O governo do Ontário anunciou mais de 60 mil funcionários públicos serão obrigados a retornar ao escritório em tempo integral a partir de 5 de janeiro de 2026. O presidente do Conselho do Tesouro, Carolina Marlone, disse que a transição representa o panorama atual da força do trabalho na província. No comunicado de Marlone, conta que os funcionários do Serviço Público de Ontário e das suas agências provinciais, conselhos e órgãos públicos da Comissão retornarão ao escritório em tempo integral. Liuna, local 183, defende união para alcançar a vitória. A instabilidade atual que tem gerado incertezas para trabalhadores e empresas no Canadá, mas também nos Estados Unidos da América, incluiu no setor da construção fortalecer cada vez mais a missão da Liuna. O sindicato tem referido várias vezes que não vai desistir, de que os obstáculos só fortalecem ainda mais a luta. A Liuna, local 183, voltou a sublinhar o poder da união no sindicato, envolvendo os membros. Jaco Oliveira, business manager do sindicato local, refere, em vídeo partilhado nas redes sociais, que a solidariedade e a envolvência de todos, desde as reuniões, é o caminho para a vitória. Incêndios florestais levam a ordens de evacuação e fecho de estradas no Canadá. Os incêndios florestais em Newfoundland e Labrador originaram alertas de evacuação para milhares de pessoas. Os alertas foram emitidos a 12 de agosto. Cerca de 5.400 residentes em duas áreas de St. John's foram informados para estarem prontos para deixar suas casas a qualquer momento. Universidade de Guelph desenvolveu vacina contra a gripe das aves. Fatmen Fazel deixou a sua terra natal no Irão para investigar a gripe das aves na Universidade de Guelph. Em janeiro de 2021, Fazel chegou ao Canadá para concluir o seu doutoramento em patobiologia sob a orientação de Shan Sharefi, um dos principais investigadores da gripe aviária a nível mundial, em busca de uma vacina capaz de proteger as aves. Inquérito revela diferenças geraniais sobre imigração ilegal. Um estudo realizado pela imprensa Resource avaliou as percepções da população sobre o impacto da imigração no país. 43% dos inquiridos consideram que a imigração tem um efeito maioritariamente positivo, enquanto 39% a veem de forma negativa e 18% permanecem indecisos. A análise mostra ainda uma divisão clara entre regiões. A província da Colômbia Britânica apresenta a maior proporção de respostas positivas, seguida do Quebec, Alberta e Ontário. Já nas províncias de Saskatchewan e Manitoba, assim como no Atlântico Canadiano, as opiniões favoráveis são insignificantemente menores. E agora vamos, portanto, até aos Açores. Bispo de Angra presidiu sexta-feira a solenidade da Assunção da Virgem Maria ao céu no Corvo, na principal festa da ilha em torno de Nossa Senhora dos Milagres, e pediu aos corvinos que, com o seu entusiasmo e compromisso, possam ser exemplo para comunidades espiritualmente enfraquecidas, como Maria é para a Igreja. Este ano foi bem o exemplo de como esta comunidade de batizados cresceu com o empenho dos leigos e a ajuda de sacerdotes que vieram celebrar os sacramentos e ajudar-vos a crescer, afirmou Dom Armando Esteves Domingues, que aproveitou a circunstância da ilha ter vivido quase um ano sem paróco residente, para sublinhar a importância das comunidades se empenharam para que a Igreja continue viva. Pedro Pauleta continua como grande símbolo do Paris Saint-Germain. A escola de Pedro Pauleta, para ser a figura do lançamento da icónica camisola T90 que usou na campanha de Paris Saint-Germain, em 2004-2005, reconfirma que apreço todos têm pelo jogador nascido na freguesia de São Roque. A camisola T90 é identificável pela ampla faixa vermelha vertical na lateral, símbolo de geração dos jogadores daquela época. Pedro Pauleta empresta a sua aura lendária à redição, noticiou o clube francês, acrescentando que o seu nome estará para sempre associado a esta camisola, aos seus golos decisivos e à paixão única que animou as bancadas do Estádio Parque dos Príncipes. Para terminar, a Câmara Municipal da Lagoa volta a organizar no próximo dia 23 de agosto a Festa Branca do Convento, um dos eventos de referência de verão açoriano, inspirada nos grandes bailes e de verão das capitais europeias. A iniciativa transporta esse espírito festivo e elegante para o icónico Convento de Santo António. A nona edição arranca às 22 horas e prolonga-se até às 6, oferecendo uma noite de alia música, elegância, animação ao ambiente histórico de um dos L-Livres da cidade lagoense. É tudo em notícias, regressamos novamente à música.
Que ao fim eu não mereça, vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de que por ti, por quem eu espero, se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo, mesmo que penses, que me convences, nada te digo, de que
que é de nós dois. Deve andar conchegadinho, coração que é de nós dois. Deve andar conchegadinho para ficar mais lindo ainda. Tem um coletinho de rendas, minha que trago, minha querida, a mais modesta das prendas. Não quero que tu te ofendas, nem que tomes por desdouro. Não te ofertava um tesouro digno do teu coração.
Ora, quero lembrar que depois deste tema a Florbela vai-nos falar do Dia Nacional do Idoso. Portanto, esteja atento.
Mas dados por minha mão, toma lá cochetes doir. São minúsculas estrelas que se perderam no ar. Minha lua para reavê-las, pois da talaia luar. E ainda as pude apanhar no meu noturno caminho, e fiz delas com carinho estes colchetes, portanto, minha boneca de encanto. Aperta o teu coletinho, minha boneca de encanto, me aperta o teu coletinho. Se fores de noite à rua, deves guardá-los com jeito. Não quero que a dona lua toque ao de leve o teu peito, que eu sempre guardei respeito pela grandeza dos sóis. Mas vim a saber depois e fiquei compenetrado, deve ser respeitado um coração que é de nós dois. Que deve ser respeitado um coração que é de nós dois.
Olha, acabamos de ouvir Hermano da Câmara, que nos deu o tema Colchete de Ouro. E antes, Amália Rodrigues, Nem às Paredes Confesso. E agora a Florbela vai-nos falar do Dia Nacional do Idoso. Portanto, esteja atento.
O Dia Nacional do Idoso celebra-se todos os anos no dia 21 de agosto, proporcionando uma oportunidade para homenagear e valorizar os idosos das nossas comunidades. Este dia serve como um lembrante para mostrar gratidão pela sabedoria, experiência e contributos que os idosos trazem para a sociedade. Aproveite a oportunidade para celebrar e reconhecer os idosos que o rodeiam neste dia especial. Celebre a sabedoria e a experiência dos nossos idosos, assinalando o Dia Nacional do Idoso. Este dia especial é dedicado a homenagear e valorizar os contributos dos idosos das nossas comunidades. É um momento de mostrar respeito, gratidão e amor aos idosos que abriram o caminho para as gerações futuras. No dia 21 de agosto de cada ano, empresas, famílias e indivíduos de todo o país reúnem-se para reconhecer o impacto inestimável que os idosos têm na sociedade. É um dia para reconhecer a sua resiliência, conhecimento e as inúmeras formas como moldaram o nosso mundo para melhor. Celebre o Dia Nacional do Idoso, demonstrando apreço pelos idosos da sua vida. Considere passar bons momentos com eles, ouvindo as suas histórias e partilhando uma refeição juntos. Participe em atividades que eles gostem, como jardinagem, artesanato ou simplesmente tenha uma conversa significativa.
Um beijinho, como tu carinho, eu te direi que sim. E quiseres trocar palavras de amor, como tu calor, eu te direi que sim. Eu bem sei que não irei enganada, quero ser destinada a ser a tua amada. Se o meu coração me guia para ti, é porque gosto de ti, é porque gosto de ti. E se a paixão me faz andar assim, é porque és tudo para mim, é porque és tudo para mim. Gosto de ti, e se a paixão me faz andar assim, é porque és tudo para mim, é porque és tudo para mim. Se me quiseres oferecer um anel, eu serei fiel, acredita em mim. E se quiseres um amor perfeito, guardarei respeito, acredita em mim. Se me quiseres mais apaixonada, eu serei dedicada, acredita em mim. Eu bem sei que não irei enganada, quero ser destinada a ser a tua amada. Se o meu coração me guia para ti, é porque gosto de ti, é porque gosto de ti. E se a paixão me faz andar assim, é porque és tudo para mim.
Ora, e quero lembrar que depois deste tema a Florbela vai-nos falar festa, festas e romarias em agosto em Portugal, portanto esteja atento.
É porque és tudo para mim, é porque és tudo para mim.
Ora, é claro, ela diz que gosta de ti, que gosta, mas não está a gostar de nós porque não nos está a dar a música que nós, portanto, tentámos pôr. De qualquer das maneiras, a Florbela vai-nos falar de, portanto, vai-nos falar de festas e romarias em Portugal.
Em Portugal, um país rico em tradições e cultura, celebra-se o mês de agosto com entusiasmo e fervor, com uma variedade de festas e romarias únicas. Este é um mês especial, marcado pelo algo do verão e pelas celebrações. Cada cidade, vila, aldeia ou lugar tem a sua própria festa, com danças, música, gastronomia e atividades para todas as idades. As romarias religiosas são peregrinações a locais consideradas sagradas e estão associadas a santos e figuras religiosas. Os fiéis seguem em procissão, numa demonstração de fé e devoção, em homenagem aos padroeiros locais. Expressões de autenticidade, cultura e identidade portuguesas. Nestas celebrações, os visitantes têm a oportunidade de experimentarem a hospitalidade do povo português, saborear a deliciosa gastronomia local, apreciar a música tradicional e aprender sobre a história e as tradições que moldaram o país ao longo dos séculos. Portugal é um palco de celebrações ao ar livre, onde a música, a cultura e diversão se unem para proporcionar momentos inesquecíveis. Andores, efeitos, carrosséis, desfiles, farturas, procissões e bailaricos. A romaria expande por todo o país com as suas tradições bem portuguesas. Venha viver uma temporada repleta de animação, alegria e momentos memoráveis em todo o Portugal.
brilho de sedução, e anjo quando vira fera, e que balança o coração. Menina, vem que a hora é esta, batendo o pé pra ensinar, que a vida sempre há de ser festa, enquanto alguém quiser cantar. Essa menina quero dar um beijo, se ela se aproximar eu deixo, vivo essa fantasia, me deixa chegar o dia de me apaixonar. Nessa menina quero dar um beijo, se ela se aproximar eu deixo, vivo essa fantasia, me deixa chegar o dia de me apaixonar.
Ouvir o Roberto Leal com o tema Quando Ela Começa a Dançar.
Exatamente, Florabela, quando ela começa a dançar é sempre mais animado, não é?
Sim.
Ai, que bom. Olha, eu quero-te lembrar que são 7 horas 28 minutos no relógio desta estação. Se vai a conduzir a sua viatura e a sintonizar o nosso programa, conduza com precaução. Mais vale perder um minuto na vida do que a vida no minuto. Se beber, não conduza. Se conduzir, não beba. Uma mensagem do programa Rádio Atlantis, com transmissão dos estúdios da CFAC da Universidade de Queens em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9. Através da internet podem nos ouvir em todo o mundo. Na vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Florabela Pereira. E agora a Florabela vai-nos falar das festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
O Sr. João e a Sra. Maria Pavão e o seu dedicado grupo de voluntários sentem-se bastante entusiasmados por poderem apresentar mais uma vez a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres com muita emoção e fé. As festividades em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres irão decorrer nos dias 29, 30 e 31 de agosto, sendo realizada na Igreja da Nossa Senhora de Fátima, Kingston, e no Salão de Festas do mesmo local. Uma festa de todos e para todos, e por isso todos são convidados a participarem na festa e a prestar a sua homenagem ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Durante estes 3 dias, a igreja e o salão de festas irão transformar-se em um palco de fé e celebração. A festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres é, sem dúvida, um dos maiores e mais significativos eventos religiosos dos Açores. Esta comissão tem o prazer de oferecer uma pequena diminutiva deste evento à nossa comunidade de Kingston. Principiando no dia 29 de agosto, sexta-feira, começando com um saboroso jantar pelas 6:30 da tarde, oferecendo um menu de 2 opções. Para os adultos, a primeira opção é sopa, salada, meio churrasco acompanhado por vegetais, batatas, sobremesa, chá ou café. Com a segunda opção sendo peixe de filé de linguado com os mesmos acompanhamentos. Um jantar gostoso para um preço razoável de 40 40 dólares por adulto. Para as crianças, por um preço moderado de 15 dólares, podem saborear uma refeição deliciosa de sopa, um quarto de churrasco, batata frita, sobremesa e um sumo. Em seguida ao jantar, haverá um convívio de música e entretenimento para bater um pé de dança ao som do artista Tony Silveira. No sábado, dia 30 de agosto, haverá uma missa pelas 5:30 da tarde, com a transição da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres ao redor da igreja. Após a missa, haverá uma continuação de atividades recreativas do festival no Salão de Festas, com a apresentação do artista Júlio Lourenço, com petiscos à venda para poderem saborearem. As festividades continuam a rolar no domingo, dia 31 de agosto, com uma missa e procissão em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, iniciando-se pelas 4 horas da tarde na igreja, sendo presidida pelo Padre Manuel Tavares, com continuação recreativa, encerrando as festas no salão da igreja com uma atuação espetacular do grupo folclore de Kingston, Juniors e Seniors, e também uma apresentação do artista Júlio Lourenço. A cantina estará aberta ao meio-dia para poder saborear vários petiscos. Para quem estiver interessado em fazer as suas ordens de frango no churrasco, no domingo, dia 31 de agosto, haverá take-out por um preço razoável de 20 dólares por frango, das 11 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Para a compra de bilhetes para o jantar de sexta-feira, dia 29 de agosto, e para ordens de frango para o domingo, 31 de agosto, podem contactar com Maria Pavão, 613-542-1512, ou então Manuela Melo, 613-548-1286. Não fiquem em casa, venham se divertir nestes 3 dias de diversão, de bazar, bar, dança, música, petiscos tradicionais, um jantar maravilhoso e compartilhar também na fé ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Esta comissão agradece a vossa presença.
Faz-me enlouquecer.
Acabamos de ouvir Sabrina com o tema Abraça-me Outra Vez. E agora temos Eduardo Pereira com Desporto.
Muito obrigado, Flor Bela, pela informação. Vamos então ao Desporto. E vamos falar da última quinta-feira, a quinta-feira europeia positiva para Portugal, que viu o Braga vencer o Cluj e a seguir para o play-off da Europa League e o Santa Clara empatar com o Larme e chegar ao play-off da Conferência League. O Fernambuco de José Mourinho empata antes de receber o Benfica. O Fernambuco, treinado pelo português José Mourinho, empatou a zero em casa do Gotepe, no primeiro jogo desta época na Liga Turca de Futebol, antes da recepção de quarta-feira ao Benfica no play-off da Liga dos Campeões. Nenhum penalti aos 90 mais 5 minutos deixou o técnico luso ganhar, devido ao desperdício do brasileiro ex-Benfica Talisca, na antecâmara da primeira mão do play-off das Champions com os encarnados na quarta-feira em Istambul. Fariol, que quer o Futebol Porto mais consistente na ida a Barcelos. O treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Fariol, assumiu que os processos da equipa estão ainda em construção, faltando consistência no desempenho que pretende atingir frente ao Gil Vicente na segunda ronda da Primeira Liga de Futebol. Apesar do ranking muito positivo dos Dragões na ronda de abertura com a vitória expressiva diante o Vitória de Guimarães por 3-0, haverá ainda, segundo o técnico italiano, muito a melhorar, nomeadamente na manutenção de um alto desempenho ao longo da totalidade dos 90 minutos. Golo de Pablis, de grande penalidade, deu a vitória ao Benfica na visita ao Estrela da Amadora por 1-0. No primeiro jogo dos encarnados na Primeira Liga de Futebol 2025-2026 para a segunda jornada. O avançado grego assinou o único gol do encontro aos 60 minutos, assegurando os 3 primeiros pontos do Benfica na Primeira Liga, depois dos lisboetas terem adiado o jogo da ronda inaugural frente ao Rio Ave para 23 de setembro. O Estrela da Amadora, que empatou na primeira jornada no terreno do Estoril Praia por 1-0, continua com 1 ponto. Vamos-vos dar, portanto, os resultados da jornada 2. AVS 0, Casa Pia 2, Tondela 0, Famalicão 1, Vitória Sport Clube 3, Estoril 2, Estrela 0, Estrela da Amadora 0, Benfica 1, Rio Ave 1, Nacional 1, Santa Clara 0, Moreirense 1, Alverca 0, Sporting de Braga 3. O Sporting, a 20 minutos do final do jogo, vencia o Arouca por 6-0. Claro que certamente comentou o resultado. Amanhã joga Gil Vicente Futebol Clube do Porto. A jornada 3 traz-nos os seguintes encontros. No dia 23, Moreirense, Vitória Sporting Clube, Nacional Sporting, Benfica Tondela, Arouca, Rio Ave. A 24, Famalicão, Gil Vicente, Porto Casa Pia, Sporting Braga, AVS. A 25, Estrela da Amadora, Alverca. A 26 de setembro, a 6 de setembro, Estoril, Santa Clara. É tudo em desporto, regressamos novamente à música. Lembrar que depois deste tema a Flor Bela vai-nos falar do Dia do Folclore, portanto esteja atento.
Com o tema Eu Adoro, e antes, José Alberto Reis, Abraça-me, Amore.
Exatamente, Flor Bela, lindo tema, Abraça-me, Amor, não é?
Muito lindo, sim.
Ai, que bom. Olha, quero-te lembrar que são 7 horas 47 minutos e 12 segundos no relógio desta estação. Rádio Atlantes, a vossa companhia de domingo, o nosso, o vosso, o programa de todos, Portugal, aqui tão perto, com transmissão dos estudos da CFAC, da Universidade de Queens, em Kingston, no quadrante 101.9 FM, em sistema de cabo 90.9, através da internet, podem-nos ouvir em todo o mundo. A vossa companhia até às 8 horas, Eduardo e Flor Bela Pereira. E agora a Flor Bela vai-nos falar do Dia do Folclore.
O Dia do Folclore é celebrado internacionalmente no dia 22 de agosto, isto porque nesta mesma data, no ano de 1846, a palavra folclore em inglês foi inventada. O autor do termo foi o escritor inglês William John Thoms, que fez a junção de folk, povo popular, com lore, cultura e saber, para definir os fenómenos culturais típicos das culturas populares tradicionais de cada nação. O significado da palavra, segundo seu criador, era saber tradicional de um povo, que é transmitido de geração para geração. Os estudos sobre folclore têm como objeto festas, comidas típicas, lendas, contos e cantos populares, assim como também danças típicas e sincretismo religioso. De facto, todos os povos têm as suas tradições e as suas crenças, e estas fazem parte da sua identidade e da sua história. Portugal não é exceção, com várias associações que nas suas comunidades mantêm o folclore vivo. A celebrar o que nos define como portugueses. As celebrações típicas das nossas raízes continuam a ter um significado muito especial para o nosso povo português, tanto em Portugal como fora do país. Algumas atividades que podem realizar neste dia para participar no Dia do Folclore podem ser contar lendas portuguesas, cantar e ouvir músicas folclóricas, apresentar danças folclóricas, juntarem-se com amigos e família num jantar típico português. Vamos todos dançar o Vira neste Dia do Folclore.
Exatamente, Flor Bela. Então, já. Quando é que nós vamos dançar o Vira?
No Dia do Folclore.
É no dia?
No dia 22 de agosto.
Ai, começamos logo, sim, de manhã?
Exatamente. Não sei se tens pernas para isso.
Obrigada pelo elogio. Ora bem, vamos então regressar novamente à música e vamos ouvir Tabu com o tema Milho Verde.
Thank you. rondadeiras do meu milho. Ai, rondadeiras do meu milho. Ai, mondai o meu milho bem. Não olheis para o caminho. Ai, não olheis para o caminho. Que a merenda já lá vem.
Acabamos de ouvir Itabu com o tema Milho Verde.
Exatamente, Flor Bela, Milho Verde, Milho Verde. Uma canção muito linda também. Olha, quero-te lembrar que estamos quase na reta final do nosso programa. Vamos-nos despedir dos nossos ouvintes.
Sim, muito boa noite a todos vós e espero que passem uma semana muito alegre, cheia de saúde e paz. E até a semana, se Deus quiser.
Da minha parte, o meu muito obrigado por nos escolher para fazer a companhia nestas últimas duas horas. Foi um prazer estar consigo e desse lado. Desejo-lhe um resto de noite fantástico e uma semana excelente. Até domingo, se Deus quiser. E vamos ficar com Jorge Ferreira, com o tema A Chupeta.
Agora para as más línguas que... pararem de chupar nessa chupeta de agora. E coitado de quem as ouve, coitado de quem as ouve, e eu muito já engoli, e eu muito já engoli, mas mais coitado é quem fala sem primeiro olhar para si. Essas más